Tempo de informação, vamos então para os títulos. Boa tarde, Vítor.
Uma boa tarde. O Presidente da Assembleia de Freguesia Urbana de Tomar, José Pedro Vasco Gonçalves, demite-se do cargo. O município quer alargar a discussão em torno dos planos de pormenor do Flecheiro e do Mercado e plano pormenor do Centro Histórico. Liga Portuguesa contra o Cancro continua em Tomar a promover ao longo deste mês o 8º rastreio do cancro da mama. Fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
O restaurante Lodge sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora, às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua ligação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodge, Estrada da Serra, Tomar. Lodge existe a pensar em si.
Quanto ao estado do tempo para hoje, períodos de céu muito nublado, aguaceiros em geral fracos, que serão pouco frequentes nas regiões do interior norte e centro e também na região sul, e de neve acima dos 1.000 a 1.200 metros. Vento fraco a moderado, moderada forte nas terras altas do centro e sul, pequena descida da temperatura mínima no litoral norte e subida na região sul. Máximas de 7 graus para a Guarda, 14 para o Porto, Coimbra, Castelo Branco e Évora, 15 para Leiria, Tomar e Lisboa, 16 para Santarém e 17 para Faro.
As notícias na RTC, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. O Presidente da Assembleia de Freguesia da Junta Urbana de Tomar, José Pedro Vasconcelos, formaliza durante o dia de hoje a sua demissão do cargo. José Pedro Vasconcelos, eleito pelos independentes, acusa os dois vogais do Partido Socialista e o Presidente da Junta, Augusto Barros, de falta de confiança política. A ERTS ouviu esta manhã José Pedro Vasconcelos, que, na altura, admitiu que esta era já uma situação que se vinha arrastando há muito, referindo que a demissão será irreversível.
Isto tem-se arrastado de Brasília, da Assembleia para a Assembleia. Eu tenho tentado apaziguar as partes para chegar a bom porto e na última Assembleia eu já fui avisado pelo primeiro e pelo segundo secretário de fundo do PS na Assembleia. Ontem aconteceu precisamente o mesmo. Tentei apaziguar, tentei levar a Assembleia por diante, tentando meter todas as forças políticas ali presentes. Estava a correr muito bem e, no fim, o Presidente da Junta ainda me acusa porque eu, desde o dia 12, que foi o pedido dele, 12 de fevereiro, para realizar a Assembleia Extraordinária, e que eu não tinha reunido, possivelmente. E eu disse, não, Sr. Presidente, o senhor sendo o Partido Socialista, possivelmente estão comigo na mesa, quando o Partido Socialista, o senhor é que não reúne com ele, parecia mal da minha parte, eu convocar a mesa para falar sobre a reunião extraordinária com elementos do seu partido, e você queria ter reunido com ele. Agitou as suas águas, eu no fim, ainda à Assembleia, depois terminado, e disse que a partir daquele momento iria pedir a minha admissão, porque não havia confiança política, nem do primeiro, nem do segundo secretário, que me acompanha na Assembleia, assim como o seu Presidente da Junta. Pronto, foi isto. Resumindo, foi isto que se passou. É triste chegarmos a estas conclusões, sim, repentinamente, não houve hipótese nenhuma. O seu Presidente da Junta, em vez de me ajudar, eu tive tempo ao lado dele e tentei, tempo levar a bom termo, tudo à minha discussão com o Presidente da Assembleia, não, senhora, ainda com a oposição do outro lado. Por mim, continuarei a estar presente nas Assembleias de Freguesia como vogal dos independentes, mas não serei nunca mais presente à Assembleia, porque eu não lido com pessoas que não têm caráter, não são sérias. Eu disse que hoje iria apresentar o meu pedido de missão, o lugar de Presidente da Assembleia, e que faria o meu mandato até ao fim como vogal na Assembleia. Agora, provisoriamente, o Sr. Presidente da Junta é que poderá convocar a próxima Assembleia, ele é que diz os trabalhos, até a nova eleição, o novo Presidente da Assembleia.
A decisão surge então na sequência de uma tomada de posição sobre incorreções apresentadas nos documentos colocados à discussão na reunião extraordinária daquele órgão autárquico da Junta Urbana que se realizou esta quarta-feira e que aqui explica também José Pedro Vasconcelos.
O requerimento feito pelo Sr. Presidente da Junta tem de ser aprovado por unanimidade ou pronto, aprovado em executivo. Eu não tinha este documento estava apresentado ontem em cima da hora, na altura da Assembleia. Eu li e entretanto, é que no fim do requerimento diz que foi aprovado por unanimidade. O Sr. Joaquim Fábricas deu a palavra e disse que teve, até ao fim da reunião, onde nunca foi discutido, nem aprovado, nem posto a votação, este momento, eles disseram que os três elementos do PE disseram que foi, depois foi feito, foi discutido e foi votado, portanto a incongruência estava na votação por unanimidade. Eu mesmo assim tentei seguir os trabalhos, pondo à discussão perante a Assembleia se todas as forças políticas estivessem de acordo em seguir com aquilo para a frente. Vários partidos se pronunciaram e a minha decisão, como Presidente, tinha de ter no fim. Por fim, tomei a posição porque houve elementos do PSD que disseram que não poderia, mesmo tudo o que fosse votado favoravelmente ali naquela Assembleia, ia cair em não execução. Estamos ali a tratarmos ali perder tempo. Acaba-se a extraordinária, com a retificação no executivo daquele documento, e assim, e os trabalhos normais. Foi o que eu tentei dizer. No fim, já estava tudo de acordo. O Sr. Presidente tentou atingir-me uma coisa falciosa, não falando para nada. Eu pedi sempre ao lado dele, tentei levantar as leves, tentei falar com ele, pedir os requerimentos, ele nem tinha entregue nada. Ainda por cima eu é que sou apanhado de estar ali a não querer cumprir o meu papel. Portanto, é a segunda vez que acontece em plena Assembleia. E eu não tenho, nem procuro lugares nenhums de relevo, portanto, fui a minha demissão e é revogado.
A ERTS procurou também ouvir, a propósito de todo este processo, o Presidente da Junta Urbana, em concreto sobre esta demissão. Augusto Barros remeteu para depois da formalização oficial da demissão de José Pedro Vasconcelos, do cargo de Presidente da Assembleia de Freguesia, quaisquer declarações sobre o assunto.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
No âmbito das comemorações do 1 de março, vai ser inaugurada esta segunda-feira a exposição temática comemorativa da Fundação da Cidade, Tomar Síntese 1160, iniciativa que passará a realizar-se anualmente, celebrando assim o feriado municipal. Em 2016, apresenta-se uma coleção de cartazes originais de espetáculos ocorridos em Tomar entre a década de 20 e de 60 do século XX. Contemplando a realidade, por vezes frágil, das peças apresentadas, a exposição é uma viagem pelos espaços de lazer e divertimento da cidade, revisitando assim o imaginário coletivo de várias gerações de tomarenses. A exposição estará patente ao público nas montras da Rua Serpa Pinto, antiga corredora, podendo então ser visitada de 29 de fevereiro a 6 de março. Este é o primeiro evento promovido pelo projeto Tomar Tour, uma parceria entre a CITOFEBA, o Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, a Associação dos Antigos Alunos do Liceu, Convento de Cristo e Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais. O projeto irá promover diversas iniciativas de caráter turístico e cultural, bem como outras de âmbito educacional e de formação ao longo dos próximos tempos.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar deverá agendar para breve um conjunto de ações com vista a aprofundar a discussão dos planos de pormenor do Flecheiro do Mercado e plano de pormenor do Centro Histórico, ambos que estão neste momento em discussão pública, dando como exemplo o caso do plano do Centro Histórico, que já tem duas décadas de existência e que em muitos aspectos está desatualizado. O vereador Rui Serrano refere que o executivo camarário tomarense pretende levar a cabo essa discussão ainda antes da Assembleia Municipal, discutir e aprovar os planos de pormenor em causa.
O que foi publicitado agora recentemente e que foi tornado público é o início de um processo. Início do processo que já veio a esta reunião de Câmara e que foi aprovada, portanto, a abertura desse início do processo. O prazo é o que está estipulado na lei, que são os 15 dias mínimos para a recolha de uma primeira impressão, um primeiro contributo dos cidadãos, mas nós queremos ir mais além. E a vontade deste Executivo é criar discussão, criar envolvimento, criar uma dinâmica própria dentro destes dois planos de pormenor que nós julgamos que são estratégicos para o desenvolvimento do nosso concelho. E nesse sentido iremos proceder à auscultação não só das entidades do nosso centro histórico, mas que estejam envolvidas. Queremos também ouvir os seus comerciantes, mas também queremos ouvir quem habita neste local e queremos ouvir os moradores. E para isso irá haver uma calendarização própria para ouvirmos e dialogarmos com o Executivo. Nesse sentido, dizer-vos que a discussão pública será antes de ir à Assembleia Municipal. Portanto, esse é o último momento onde haverá espaço para todos nós podermos dar o nosso contributo e a nossa determinação de que é aquilo que é necessário, dado que, recordando que temos um centro histórico com um plano que tem 20 anos e, portanto, a mudança é importante que aconteça.
Para já não está, então, ainda definida a data ou datas para essa mesma discussão.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Uma iniciativa do Grupo de Amigos do Aqueduto do Convento de Cristo, integrado no Programa Oficial das Comemorações do Dia da Cidade de Tomar, realiza-se no dia 5 de março, na Quinta dos Pegões Cargueiros, Tomar, um colóquio subordinado ao tema Aqueduto do Convento de Cristo, Legado e Desafios. O programa vai integrar apresentações a cargo de Jorge Custódio, Tiago Mularinho, Luís Mota Figueira e João Elvas, que irão abordar temas relacionados com o legado histórico e cultural do monumento e a situação crítica em que se encontra, bem como o desafio futuro conducente à sua preservação e salvaguarda definitiva. Recordar que o aqueduto foi inscrito... Recordar que o conjunto monástico, assim é que é, do Convento de Cristo, está inscrito pela Unesco desde 1983 como Património da Humanidade e pretende-se integrar o aqueduto neste âmbito. Para a tarde após a realização de uma refeição campestre, em local ainda a designar, está igualmente previsto um passeio com visita a duas das nascentes do aqueduto do Convento de Cristo, também designado por Aqueduto dos Pegões. A participação no evento é gratuita mediante inscrição até amanhã, sexta-feira, 26 de fevereiro, através do mail dos amigos do aqueduto.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Depois de ainda recentemente terem participado na assinatura dos contratos de desenvolvimento local de base comunitária, os grupos de ação local aguardam o lançamento dos avisos para a abertura das candidaturas ao novo quadro comunitário de apoio. O processo deve estar para breve, mas não deixa as associações, como a ADIRN, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, que tem sede em Tomar, completamente descansadas, uma vez que a dotação financeira prevista representa metade da anterior. Jorge Rodrigues, o coordenador local da ADIR, refere que esta situação pode, no entanto, vir a ser corrigida através de uma reprogramação financeira.
Ao fim de 2 anos, vamos retomar em breve as candidaturas nos territórios, que de facto é um momento muito importante para as associações, que de algum modo perderam uma dotação financeira importante na mudança de quadro. Esperemos que agora, quando for possível, alguma reprogramação, exista uma maior dotação financeira e maior capacidade de intervenção das associações. Nós tivemos 2 anos de transição de quadro comunitário, muito tempo. Já é a quarta ou quinta vez que se muda de quadro comunitário e não seria necessário um período de transição tão grande. Obviamente que decorreram eleições pelo percurso. O encerramento do subprograma 3 PRODER decorreu com bastante sucesso, do modo geral atingimos os 100% de execução e haveria todos os motivos para dar continuidade ao trabalho de forma mais fácil. As associações durante este período e com as dificuldades normais de tesouraria que atravessaram da ausência dos fluxos financeiros, foram-se preparando, foram dimensionando as suas equipas ao que era possível e estão com as estratégias prontas para a aplicação no terreno. Creio que assim que saiam as portarias serão lançados imediatamente os concursos e podemos finalmente fazer o trabalho para o qual somos vocacionados. Neste momento nós vamos ser credenciados para um total de cerca de 4 milhões e 200 mil euros de despesa pública, o que corresponde, grosso modo, a 9 milhões de investimento, que é metade do que tivemos no quadro anterior. Portanto, neste momento, em termos de LBC, a dimensão financeira de investimento prevista é de 9 milhões. mas nós acreditamos que rapidamente se esgota essa verba em termos de vontade dos proponentes, que já nos manifestaram essa vontade com intenções de candidatura, e esperamos que depois possamos pedir mais reforço de verba, e até 2020 temos capacidade certamente para executar pelo menos o que foi executado no quadro anterior, que são cerca de 20 milhões de euros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Produtos portugueses, em particular a doçaria, voltam a estar em relevo no Centro Nacional de Exposições, em Santarém, com a realização do 5º Concurso Nacional de Doçaria Conventual Portuguesa e 5º Concurso Nacional de Doçaria Tradicional Portuguesa, respectivamente, hoje, quinta-feira, e amanhã, sexta-feira. Estas iniciativas, que o CNEMA realiza em conjunto com a Qualifica, Origem em Portugal, têm como objetivo estimular a produção de qualidade, dar a conhecer os melhores produtos das diferentes regiões do país, incentivando ao mesmo tempo o seu consumo e promovendo o encontro de promotores, empresas, técnicos e apreciadores. Com a realização das duas atividades do Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, pretende também promover, valorizar e divulgar a qualidade e especificidade dos produtos nacionais. Estas competições pretendem sim ser uma forma de motivar os produtores para continuarem a respeitar as receitas e o uso dos ingredientes genuínos, que permitem manter a qualidade e também a diferença dos doces conventuais e tradicionais portugueses, além de divulgar a genuína doçaria conventual e tradicional popular portuguesa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Liga Portuguesa contra o Cancro continua em Tomar, onde está a promover ao longo deste mês um rastreio do cancro da mama. Esta ação ocorre no âmbito da 8ª volta do programa de rastreio do cancro da mama no Conselho de Tomar e decorre na freguesia urbana. A iniciativa é dirigida em particular às mulheres entre os 45 e os 69 anos de idade, sendo o exame simples e gratuito. A Hertz ouviu, entretanto, a doutora Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do ACES Médio Tejo, que falou deste cancro em particular, que a par do cancro do colo do útero, são os que, em Portugal, mais mortalidade causam.
Os dois principais cancros em Portugal e que causam mais mortalidade é o cancro da mama e o cancro do colo do útero. Nós estimamos que em Portugal sejam detectados anualmente cerca de 4.500 novos casos de cancro da mama. É o tumor maligno que se inicia nas células da mama, atingindo maioritariamente as mulheres, mas não quer dizer que o homem não o possa ter também. Fatores de risco podemos associar um pouco à toma à terapia hormonal após a substituição, na menopausa, primeira gravidez depois dos 31 anos, mas nada que seja mesmo fiável em termos de fatores de risco. Devemos saber-nos defender. Recomendamos que entre os 20 e os 39 anos seja feito um exame clínico à mama por um profissional de saúde. E a partir dos 40 anos fazer a mamografia e, se tiver antecedentes familiares ou história na família de pessoas com cancro da mama, deverá falar com o seu médico sobre a probabilidade de fazer estes exames antes desta idade. Mas mais importante do que isso é o autoexame. A partir dos 20 anos, todos os meses e depois da menstruação, a mulher deve fazer o autoexame da mama. Isto é um gesto essencial para a prevenção deste tipo de tumor. Deve ser feita a palpação e o exame visual. Em frente a um espelho, a mulher deve analisar a forma, o tamanho e o aspecto da mama, procurando algumas diferenças ou alterações na cor da pele, na forma da pele em casca de laranja, por exemplo, a pele arrepiada, como as pessoas às vezes dizem, o mamilo se está normal ou se começa a ter algumas alterações. E deve fazer a palpação da mama. A palpação da mama faz-se muito bem no banho, com a mama ensaboada, com uma mão atrás da nuca e a outra mão vai deslizando e vai palpando a mama do lado oposto, naturalmente. Depois fará a troca de braço para palpar a outra mama.
A unidade móvel da Liga Portuguesa contra o Cancro encontra-se estacionada junto da Unidade de Saúde Familiar de Nabância e tem como horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h30. Vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje a presença de Luís Francisco.
Na gestão das organizações, um dos problemas que existe é o conflito de interesses entre quem contrata e quem é contratado para prestar um serviço. Ou seja, há um pressuposto de prestação de serviço da parte de quem contrata de que, em função da missão da organização, quem é contratado agirá para um bem comum, no entanto, quem é contratado depois, na prática, age em função de interesses pessoais e não forçosamente em função dos interesses de quem o contratou. Esta problemática é tratada pela denominada teoria da agência, em que quem contrata é apelidado de principal e quem é contratado é apelidado de agente, em que o agente selecionado recebe delegação e autoridade para atuar em nome de outro, o principal. A teoria da agência tem aplicações diversas. Hoje vamos usá-la aqui para refletir sobre o comportamento de funcionários que, como agentes de serviços prestados ao público, agem muitas vezes não em função de um bem comum maior, não em função da que é a finalidade do serviço que prestam, mas sim em função de interesses pessoais ou corporativos. Estes agentes, porque sabem que o seu comportamento não é observável por quem os controla ou devia controlar, ou ainda porque possuem informação e conhecimentos privilegiados que no contexto mais ninguém domina, atuam prejudicando os interesses da organização que representam e em detrimento de quem é pressuposto servirem. Todos nós já tivemos a experiência de, por exemplo, ir comprar um bilhete que envolve uma combinação de percursos e o funcionário nos dizer: isso não dá, em tal sítio deve comprar um novo bilhete para prosseguir a sua viagem. Porque se trata de uma situação nova, aceitamos como bom o que nos dizem. No regresso, outro funcionário vê-nos o bilhete já com todo o percurso integrado. Ou seja, o primeiro funcionário, porque não sabia fazer, por preguiça, por incompetência, valendo-se da nossa falta de conhecimento do assunto, porque sabe que ninguém o está a controlar, prestou-nos um mau serviço e deu uma má imagem da organização a que serve. Muitas vezes temos a sensação que alguns serviços estão mais ao serviço de si próprios, de quem lá trabalha, do que ao serviço do público a quem dizem servir. O utente, o cliente, é a justificação do serviço. Contudo, é maltratado e mal atendido. Antevendo a ocorrência deste tipo de problemas, os contratos e os normativos das organizações devem atender a princípios como a transparência, ou seja, disponibilizar a todas as partes interessadas as informações que sejam do seu interesse, a equidade, ou seja, o tratamento justo de todos os tipos de partes interessadas, os denominados stakeholders, a prestação de contas, ou a accountability, isto é, os agentes devem prestar contas da sua atuação, assumindo integralmente os seus atos e omissões. E a responsabilidade corporativa, ou seja, os agentes devem zelar pela sustentabilidade das organizações, visando a sua longevidade.
Nota do dia com Luís Francisco no fecho das notícias. Informação local e regional regressa aqui à Antena da ERTS. Quando forem 15 horas, tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.